Fala pessoal, estamos começando mais um RoiconCast, podcast para te ajudar a vender mais. E o primeiro episódio de 2022. Hoje o nosso convidado, mais uma vez aqui, é o Alexandre Diri. Conversou com a gente ali na época que ele estava fazendo a gestão do e-commerce da Caveira, né? Mais direcionado aí ao varejo. Hoje ele está aí com um desafio muito legal, atuando também numa operação B2B. E devido a esse assunto que a gente tem hoje da questão de gestão de tráfego, a gente pensou no título aí, gestão de tráfego versus gestão de e-commerce. A gente vai falar um pouco de cada um, né? Ambas têm sua importância, mas vai ser bem legal esse bate-papo aqui para a gente entender também o que que ele está vendo de novo aí durante a carreira dele e nos desafios que ele está passando atualmente nos projetos. Fala ali, tudo bom?
Fala, Felipão, beleza? Olá, pessoal, novamente. Um prazer estar aqui com todo mundo de novo aqui no RoiconCast. Vamos para cima aí falar desse assunto que está na moda agora, né? Virou a nova paleteria digital, que é gestão de tráfego. Então a gente vai bater bastante papo.
Pô, show de bola. Até para a gente dar um contexto aqui, né, Ale, para o pessoal lembrar, né, na época que a gente fechou uma parceria, a gente trabalhou juntos, né, Ciclo e Caveira, né, você estava à frente da Caveira, que era mais um modelo ali B2C, hoje você atua no B2B. Eu queria até iniciar nesse ponto, voltado à gestão do e-commerce, né, qual que é as diferenças que você enxerga hoje em dia de uma operação para outra, as oportunidades e ao mesmo tempo as dificuldades, né? E acho que é um assunto legal até para a gente compartilhar aqui com o pessoal que talvez tenha uma operação B2B e também queira entrar no utilizar o e-commerce como canal de venda, né?
Não, show de bola. Cara, como você comentou, eu, antes de estar na posição que eu estou hoje, em uma distribuidora B2B, eu estava na Caveira, que era B2C, um e-commerce de moda. E a maior diferença que eu vejo entre um B2C e um B2B hoje é especialmente na questão de processos, né? O que que eu estou querendo dizer? O B2C, ele é muito simples para nós, vamos dizer assim. Em que sentido? Cara, você simplesmente, basicamente, cadastrou o produto no RP, subiu esse produto na plataforma, produto vendeu, emitiu NF, despachou. Fala, tá vendido, faturamento entrou, depois você faz suas contas lá para saber se deu azul ou se deu vermelho. No B2B, cara, você tem uma série de fatores já na formação de preço que você praticamente não considera no B2C, né? Quando eu digo não considera, no sentido de complexidade, tá? Então, cara, você tem dólar do dia, você tem PIS, COFINS, IPI, de onde sai para onde vai, qual CD que você está usando. Então, todas essas questões, para você ter ideia, o e-commerce que nós trabalhamos hoje, ele faz formatação de preço online. A gente tem uma integração com o middleware para que, junto do RP, a formatação do preço seja feita de forma online, justamente por causa de todas essas variáveis que existem. Que de manhã, por exemplo, 10 horas da manhã o valor do preço é um, e às 3 horas da tarde ele já é outro. Entendeu? Então,
Perfeito.
para que a gente não tenha prejuízo na operação, essa formação de preço ela tem que ser feita de forma instantânea. Isso traz alguns malefícios, como, por exemplo, um carregamento um pouco mais demorado dos produtos, né? Mas é algo essencial aí para que, no longo prazo e o volume de vendas esperado, você tenha uma operação saudável.
Cara, é bastante diferente, né? Igual você comentou, o modelo B2C ali, você tem uma velocidade, né, para fazer o processo transacionar, né? Vamos dizer dessa forma. E você também tem a questão da complexidade dos produtos, né? Você está ali vendendo uma camiseta, um tênis, o que for, o próprio estilo, ou, né, a aparência, ou a forma que você trabalhou a imagem daquele produto estimula a compra de impulso, né? No caso da distribuição que você falou, é uma compra bem pensada, né? O comprador, ele analisa ali, ele quer negociar e tudo mais, né? E principalmente você conseguir detalhar, né? Por exemplo, hoje, quais são os produtos que a empresa vende hoje, né? Que tipo de produto é?
Cara, a gente trabalha com nosso principal mercado é telecom, desde cabo de fibra ótica, enfim, tem a parte toda de rede também, então Wi-Fi, data center. A gente está já tem, a empresa entrou uns 2, 3 anos atrás no mercado de solar, que vem vindo muito forte, em grande expansão, né? E nós temos também a questão que nós chamamos de Pro AV, que nada mais é do que áudio e vídeo profissional. Então, cara, painel de LED, enfim,
Não.
toda a parte de som, estrutura. Então, a gente tem um portfólio bastante grande lá e entre outros produtos aqui que não vem ao mérito, eu destaquei os principais mais fáceis de entender.
Legal, mas é uma baita diferença, hein, para quem estiver ouvindo. Ó, ele falou de moda, saltar para vender produtos de telecom, ainda mais um modelo mais B2B, é muita diferença, né? E aí, entrando agora na questão também de tráfego, né? Que é a base de um e-commerce, de qualquer negócio aí que venda pela internet, né? É um assunto que eu vejo que você estuda muito, né? Eu vejo pelos compartilhamentos, né? Poxa, o tempo inteiro vendo ali. E eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Na sua visão, né? O que seria, assim, realmente uma gestão de tráfego? Porque tem gente que vai mais para a linha de operar uma determinada plataforma, uma ferramenta, e a gente tem aquela visão de tráfego num aspecto mais amplo, né? Fontes diferentes de tráfego, seja pago, orgânico, através de afiliados, né? Como que é essa dinâmica aí na sua visão também?
Eu partilho da visão de gestão de tráfego, você não ficar limitado a um canal ou plataforma, você tem que olhar sempre o todo, né? Os canais são sempre complementares, obviamente você sempre vai ter um canal melhor do que outro por determinados motivos e estratégias, só que o que tem acontecido muito, que eu tenho percebido e acompanhado, especialmente por conta da pandemia e tudo mais, como eu falei, a nova paleteria aí digital, a questão da gestão de tráfego, do pessoal achar que é só Google Ads e Facebook Ads e dominar a plataforma e vamos embora. Só que você vê até mesmo nos grupos e fóruns que a galera faz umas perguntas relacionadas à gestão do próprio e-commerce, muito básicas, vamos dizer assim, né? No sentido de, pô, o cara tem lá a campanha dele no Facebook rodando, o cara é fera, é o maior apertador de botão que existe no Brasil. Aí ele chega lá e fala, cara, tô com um CPM bom, um CPC bom, tem bastante visualização aqui de página, adição ao carrinho, não sei o que, mas não gera compra. Alguém sabe o que pode ser? Nisso você já vê que o cara, ele tá muito mais focado em fazer o tráfego chegar, mas ele não tá entendendo por que não converte. E aí é até por isso o título do podcast, de que tem essa questão do tráfego versus da gestão, que na verdade não é versus. As coisas são interdependentes. Ao mesmo tempo que um gestor de tráfego necessita estudar e entender gestão de e-commerce, um gestor de e-commerce necessita entender gestão de tráfego, né?
Perfeito.
Sempre, até lembro do nosso primeiro podcast que a gente gravou, vou voltar naquele ponto de que por que que as pessoas precisam ter os dois lados da moeda se elas querem trabalhar nesse tipo de negócio digital? Cara, se você é um gestor de e-commerce e você quer contratar um gestor de tráfego, mas você não sabe sobre tráfego, como você vai atribuir metas e vai cobrar resultados daquele cara? Certo?
Perfeito.
Então, e do outro lado, o gestor de tráfego que vai trabalhar para os e-commerces e ele não consegue ajudar o cliente dele como e-commerce e não só como tráfego a performar melhor, o tráfego dele vai sempre cair pelo ralo, porque vai ter uma etapa ali no funil que o pessoal tá saindo. E aí o cara pode estar com a melhor campanha do mundo, só que o problema não tá na campanha, é aquilo que a gente estava conversando. O tráfego ele é um meio, ele não é o fim.
Exatamente, exatamente. Cara, até compartilhando com você, eu estava conversando com o gestor esses dias sobre isso, né? Eu lembro que quando eu acessei para avaliar o e-commerce, né? Eu estava olhando ali a taxa de conversão 0,3, 0,4 por aí, né? Bem abaixo de 1%, que seria uma média, vamos resumir dessa forma. E a dúvida sempre vem no sentido de que se a campanha está certa, né? Será que minha campanha está certa? Bom, faz sentido sim você questionar e avaliar se você está trazendo gente ideal para e-commerce, né? Mas se a tua CTR é alta, né? O teu custo pelo visitante é baixo, por exemplo, Significa que, e a segmentação, né, independente se for Facebook ou Google, estiver também bem alinhado ao público, bom, a primeira camada você fez certo. Você trouxe um visitante por um custo baixo, teve uma CTR alta, ou seja, muitas pessoas se interessando naquilo que você está chamando e chegou no e-commerce. Agora vamos para um próximo pilar. O que está acontecendo aqui dentro? E aí você começa a fazer benchmark, por exemplo, olhando outros players que competem, e você começa a ver, poxa, estes outros players com alto volume de tráfego têm pontos de contato, por exemplo, né? Tem um atendimento explícito, tem um 0800, né? Tem um WhatsApp também, né? Ou seja, eu comecei a ter uma hipótese de que talvez aquele tipo de e-commerce era um e-commerce que não seria 100% tudo automatizado. Vai haver algum ponto de contato ali, né? E eu comentei exatamente isso, né? Falei assim, poxa, já chegou a verificar como os outros players posicionam essa experiência do site? Aí eu levantei uns 5. E os 5 melhores posicionados se posicionam da mesma forma, interagem com as pessoas para ajudar na conclusão da venda. Aí, só encaixando com isso que você está falando, às vezes, de quem está fazendo tráfego, é entender que depois da fase dele, tem mais uma, que é o engajamento da pessoa dentro do ambiente, para que ela converta. Se tem problema de taxa de conversão, muitas vezes pode ser no ambiente, no que você oferta, como você atende, se é possível tirar dúvida ou não, se o seu conteúdo resolve ou não, se o seu checkout é bom ou não. Então, tem as hipóteses, né, que a pessoa precisa olhar ali, riscando uma de cada vez. Vamos olhando uma de cada vez. Mas eu vejo que existe uma dificuldade, sabia, Ale? Do meu ponto de vista, de olhar essas outras fases. Eu acho que é sempre muito mais fácil para as pessoas sempre achar que o problema que elas estão tendo é que são campanhas, né?
Exatamente. E aí você sabe o que que acontece no final, né? É aquele negócio, o gestor é demitido no segundo mês, no terceiro mês ali. O cara que fez a contratação do gestor começa a pegar a birra desse tipo de profissional e achar que todos eles são ruins, quando na verdade faltou um pouquinho ali de estudo, vamos dizer assim, do profissional de tráfego em realmente entender como funciona uma operação de e-commerce. O cara tem que estar, cara, se é gestor de tráfego, você tem que estar preocupado com a lucratividade, você tem que estar preocupado com o estoque do cara, se ele tem, se ele não tem. Tem gestor que sobe campanha e o cara tá sem estoque. Né, já acabou, não viu que acabou, ou tá rodando campanha, esquece de desativar. O gestor não tá preocupado com o GMV da loja, com a oferta, com o frete, com o checkout. Então, assim, no fim, acaba impactando em todo o resultado e nenhuma das duas partes ganha. As duas acabam ficando aí frustradas, né, com toda a situação.
E aí um ponto que pega muito, né? Além da perda de investimento, é a perda de tempo, né? De ambos os lados, né? Porque acaba que não há aquela conexão para fazer um trabalho unido e cada um melhorando um pedaço, e eu vejo que tem muita perda nisso. Até para quem, né, estiver ouvindo, pelo menos o que eu vejo sempre relacionado à venda, né? Eu vejo que a conclusão da venda, independente do negócio, se é digital ou não, ela é uma etapa final de vários processos que são feitos anteriormente, né?
Exatamente.
E aí é importante o cara mapear como é o funil de venda dele, né? Como que é o funil de venda dessa empresa, desse e-commerce, como que funciona para cá, né? Porque você aplicar uma estratégia que roda em uma operação em outra diferente, assim, o risco que existe que tem de dar errado é muito grande, porque o contexto é diferente, né, Ale?
Sim, totalmente. E cara, por exemplo, eu tenho um cliente que eu atendo aqui da consultoria, a gente estava querendo entender por que que a gente teve uma queda abrupta agora no fim do ano, da Black Friday para o mês de dezembro. Eu entrei nessa conta final de outubro. E aí a gente estava mapeando algumas coisas, porque novembro foi corrido, eu ajudei os caras até fazendo criativo tal, para a gente conseguir desenrolar a Black Friday e não morrer na praia. E aí, fazendo justamente essa análise, por exemplo, eu virei para eles e falei assim, porque o sócio perguntou assim para mim: ah, mas como é que tá nosso funil? Falei: ah, o funil tá assim e tal. Só que, por exemplo, a gente tem um grande problema aqui. A plataforma que eles usam hoje, o checkout, até você sair do começo da jornada e chegar no final, tem sete etapas, sete páginas. Falei: cara,
Nossa, 7 páginas no processo final de conclusão ali.
É, eu falei assim,
É.
cara, vocês têm que avaliar uma troca de plataforma com checkout transparente, mais simples. Que seja um smart checkout da vida, sei lá. Porque dessa forma, a gente vai perder muita venda. Não tem como. Entendeu? O cara, ele começa a fazer o processo, ele passa a primeira página, a segunda página, a terceira página, o cara desiste. Hoje em dia, a gente está acostumado com o Mercado Livre que em uma página só, você já resolve a
Já
vida.
resolve, verdade.
Entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente goste ou não, especialmente eu que o meu foco é mais o pequeno e o médio, a gente vai ser sempre comparado com o grande. O benchmark do cliente vai estar lá sempre em cima. Então, ele acha que você vai entregar no dia seguinte. Ele quer que você entregue de graça, porque ele acha que você é o Mercado Livre full. Entendeu? Então, você tem que
Sim.
quebrar todas essas objeções para que o cliente faça a conversão. Mas, como você falou, muitas vezes. Os e-commerces pequenos e médios esquecem que eles têm todo um trabalho anterior, antes mesmo até do tráfego a ser feito, como por exemplo, de posicionamento, de branding, de marketing, para que isso
Sim.
vá quebrando objeções ao longo do caminho e melhore a conversão dele. Porque senão é o que eu falo para os caras, cara, a gente não está posicionado ainda. O cara chega na sua loja, não sabe quem você é, nunca viu você na vida. Os tickets, queira ou não, por exemplo, para vestuário, as roupas têm um ticket maior. A comparação é inevitável de comparar você com um player grande do mercado. Só que o player grande do mercado, o cara pode passar o cartão de olho fechado, que ele sabe da qualidade, ele sabe que vai chegar. Você, ele não sabe. Então a gente precisa trabalhar isso, quebrar essas objeções, então ter prova social, todas essas questões, para que a gente consiga ter uma taxa de conversão melhor, né? E como você falou, os quatro pontos principais aí para a gente estar analisando, basicamente, né? Frete, preço, prova social, né? E o último, toda até mesmo a parte de CRO e etc., para a gente ver como é que tá ali. Porque às vezes você chega, a página de produto tá com a descrição incompleta, não tem tabela de medidas, o
Sim.
frete tá calculado lá em outro lugar que não tem nada a ver, ou o frete às vezes está num valor que não condiz para o cliente. Então, sei lá, uma mercadoria de R$ 50, o frete é 30. Tudo isso vai inibindo ao longo do processo a
É.
venda.
É. Exato. E você comentou um pouquinho da credibilidade, né? Que eu acho que isso é um ponto fundamental para, eu diria sempre para marcas que estão começando, talvez, né? É, às vezes a empresa ela tem um produto incrível, tem assim, é uma equipe com extremamente boa intenção de vender um bom produto no mercado, só que é aquilo que você comentou, por não ter ainda uma visibilidade e talvez depoimentos e reconhecimento ainda de pessoas falando, o usuário ele fica, o cliente ele fica com um certo receio. E muitas vezes, né, as pessoas vão olhar, estão começando, estão investindo ali, olha e fala, poxa, estou tentando resolver meu primeiro ponto, que é o tráfego. E mesmo assim, a taxa de conversão não está tão boa. Só que é uma marca nova, com uma credibilidade ainda não tão forte, né? Então, assim, novamente, às vezes seu problema não está ali nas suas campanhas. Está trazendo gente legal para o seu e-commerce. Trabalha numa prova social, que eu acho que isso é fundamental. E, assim, coletar hoje, né, por exemplo, review para e-commerce. Hoje tem uma série de ferramentas e tecnologias que você automatiza e expõe isso ali na página, né? Então facilita. Então eu vejo que essa questão da credibilidade, se eu fosse pensar dentro do quadrado aí de estratégia de marketing, posicionamento, eu colocaria aí como um dos grandes itens que influenciam na decisão do consumidor, né? E óbvio, né, Ale? Vai competir com um produto similar do que está sendo vendido a uma operação grande ou um grande marketplace, você tem que ter algum tipo de diferencial, né? Eu sempre aposto na questão de exclusividade, né? Então, assim, se você tiver algo exclusivo no seu e-commerce, mesmo um grande varejista, ele não consegue competir naquela categoria se você for exclusivo. Porque, mesmo porque o foco das grandes operações, grandes marketplaces, também não é fazer algo exclusivo. Eles querem produtos que tenham volume, né, de saída, né? Então, é uma oportunidade aí que uma empresa tem de olhar, né, nas suas categorias de produto aí, que ela pode focar, né?
Sim, com certeza. Isso até expandindo um pouco, reflete até mesmo, por exemplo, na questão de construção de uma árvore de categoria, entendeu? Às vezes você pega um e-commerce que é uma árvore totalmente bagunçada ou que às vezes não tem nexo nenhum, ou até mesmo não está idealmente construída para uma melhora de posicionamento, desde a
Perfeito.
questão de SEO até a questão de indexação e tudo mais, de URL, né? Porque é aquele negócio também, como a gente falou, a jornada tem que ser, ela está se tornando cada vez mais curta. Pô, você pega a Amazon da vida. A Amazon já deixa seu cartão salvo lá, que você compra direto na página de produto. Você nem vai pro checkout. Você fala comprar com um clique, pá,
E
descontou, já
vai.
era. Foi. Entendeu? Então a jornada tá cada vez mais curta, né? Então se você tem uma árvore de categoria gigantesca, porque você quer criar muita especificação já na árvore, cara, enxuga um pouco disso e joga para os filtros dentro da categoria,
Sim.
para que você consiga otimizar essa jornada.
É um ponto importante também. E vindo novamente para essa questão aí do modelo mais da distribuição do B2B, né? A gente estava comentando antes do podcast sobre a questão do envolvimento da área comercial, né? E talvez isso seja, às vezes, novo na mente de algumas pessoas que estejam ouvindo a gente, né? Como que você enxerga comercial, né? Equipe de vendas junto com e-commerce, né? Na tua ótica, na tua perspectiva aí.
Esse é um ponto super interessante e super bacana, porque um ponto comum no B2C, no B2B, é que o e-commerce, quando ele chega nas empresas, a não ser que ela já nasça digital com e-commerce, né, ela chega nas empresas como um inimigo, né? É sempre aquela história do vai roubar venda e coisas do tipo. Então, é um caminho muito árduo sempre de você convencer as pessoas e mostrar para elas que, na verdade, aquilo é uma ferramenta de vendas, não é um competidor interno, né? Aquilo está construído como canal de venda, mas, ao mesmo tempo, ele auxilia o vendedor, no caso do B2B, a trazer muito mais vendas e clientes para ele. Por quê? Você pega a parcela de consumidores com determinado ticket, que demandam muito tempo de atendimento, por exemplo, e transfere esses caras para um alto atendimento no e-commerce, onde a venda vai cair do mesmo jeito. E a depender do
Perfeito.
modelo de negócio, como tiver estruturado, o cara também vai ser comissionado da mesma forma. Ou seja, eu brinco que é praticamente uma bolsa de valores que o cara recebe dividendo. O cara coloca o cliente lá, só que ele nunca perde, porque o cliente não vai dar prejuízo para lá. O cara só vai
Sim.
dar lucro. Então ele vai lá e rentabiliza o cliente dentro do e-commerce. Isso abre espaço para que ele consiga buscar novos clientes, fazer aquisição de base com outros clientes, trabalhar a fidelização com os clientes que já estão na base e fazer um aumento de ticket com esses clientes de maior porte, mais rentáveis. Porque esses clientes demandam mais atenção. Não que os clientes menores não demandem, só que são partes diferentes, tipos
Sim.
diferentes de clientes, onde um sai satisfeito ao ser atendido via e-commerce, porque ele tem um ticket menor, ele precisa de algo ágil, algo rápido. E o outro, ele demanda de uma negociação maior, que aí sim esse cara precisa de uma bela atenção. Entendeu?
Não, excelente colocação. Então, assim, até a gente estava conversando sobre isso, pessoal. A área comercial, ela consegue trabalhar junto com o e-commerce, né? Encara o e-commerce como mais um canal para facilitar a vida do cliente, né? Se a gente parar para pensar dessa forma, e oportunidade também para quem está vendendo, né? Você tem uma ferramenta a mais ali para tornar a experiência do cliente melhor e ajudar com que ele compre. Então, você colocar na sua mente, né, que é um aliado, não, e seja você um vendedor ou até um dono de uma empresa que está pensando, né? Às vezes, eu já vi casos também, olha, de donos, os gestores, às vezes precisam tomar a decisão de implantar um e-commerce e ele fica com o pé atrás, não porque ele não vê a oportunidade de venda, ele fica com o pé atrás porque por questões culturais mesmo. Então, assim, poxa, como meus franqueados vão lidar com isso? Ah, como minha equipe de vendas vai lidar com isso? Meus vendedores? Cara, desenha isso, apresenta para todos como algo que vai agregar para a empresa e para eles, que assim. Final das contas, dá jogo, né?
Exatamente. Assim, o caminho inverso também pode acontecer. É isso que o time de vendas tem que entender. O e-commerce é uma porta para novos clientes de ticket alto. E esse cara provavelmente não vai ser atendido no e-commerce, vai ser direcionado para o time de vendas. Entendeu? Então, o cara acessa o portfólio via e-commerce, escolhe os produtos, E vai, por ter um volume muito alto, naturalmente esse cara vai querer uma negociação diferenciada. Então, a partir disso, a gente direciona para o time de vendas e o time de vendas faz todo o processo com o cliente.
Perfeito. Estamos chegando já no finalzinho aqui do nosso episódio, né, pessoal? E espero que o conteúdo aí tenha ajudado, né, sempre de alguma forma. E até pedir para o Ale aqui novamente, né, Ale, quais são os seus contatos, como as pessoas podem se conectar contigo aí?
Legal. Minhas redes sociais aí, em geral, é tudo Ale, Dini, Dini, tudo junto. Então, se buscar no LinkedIn, barra Ale Dini, Instagram e etc., vocês me acham por lá. Pode procurar, que a gente bate um papo aí de e-commerce. Estou super disposto. É um tema que o Felipão sabe, a gente começa a falar, vai
Vai
falar que é
longe.
jogo rápido, quando vê, já passou horas a fio aí, batendo papo sobre gestão de e-commerce, gestão de tráfego e afins. Então, bora lá bater um papo, vai ser super bacana.
Boa, Ale. Obrigado, cara, mais uma vez aí pelo tempo e também a parceria que a gente tem, né? E, pessoal, espero novamente que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Compartilha aí com pessoas que vocês acreditam que possa ajudar. A gente deseja sempre muito sucesso para todos e boas vendas.